Caríssimos, caríssimos, beleza, Paulo Júnior falando. Estou gravando com a câmera do meu celular. É curioso como estou usando a câmera, a front-facing câmera. Eu consigo me ver. Então acho que eu vou olhar menos do que o normal. Já olho pouco, porque normalmente eu só olho quando o carro para, né? Mas ficar me auto-observando é uma coisa meio bizarra. Mas anyway, vamos lá. Eu na verdade tinha começado a gravar essa história aqui na outra câmera que eu costumo colocar ali no vidro, mas a bateria acabou. Um minuto depois a bateria acabou. E é curioso porque era justamente essa a pauta. Tem uma estranha coincidência em termos de tema. Esse até vai ser um podcast curtinho, um videocast curtinho, porque eu estou indo para um destino relativamente próximo. A história é a seguinte, eu gosto muito do tema cidades, não só porque eu sou um bicho de asfalto, né? Nasci no centro da cidade, no centro de São Paulo, cresci na Praça da República, essas coisas assim, mas também porque eu acho que muitas questões que tem a ver com o digital e com a internet, a gente herdou dessa invenção que são as cidades. Então, eu vejo aí uma série de ressonâncias, de ecos que têm aprendizados interessantes. Bom, em suma, eu estava eu lá acompanhando uma série de artigos, que na verdade era uma série, acho que da BBC, eu acho que é da BBC, se não me engano, em que eles estavam convidando experts de diversas áreas para falar sobre como seria a cidade em 2050. Não que eu acho que eu vou viver até lá, na verdade eu estou fazendo muita questão, mas estava eu lá lendo o artigo ontem, e é lógico que esses artigos acabam tendendo para uma, não para uma utopia, né, acho que a gente não está mais no tempo de ficar pensando em utopia, mas para uma distopia, né? Na verdade, o cara já começa a pensar na vigilância por todos os lugares, na falta de privacidade, blá blá, legal. Né? Mas tem uma questão que é curiosa, e que por isso que eu acho que tem um pouco a ver com a questão da bateria aí, que é a seguinte, o chaveiro deve estar balançando aqui. Algumas dessas distopias pressupõem, qualquer dessas projeções de futuro, pressupõe que as coisas que existem hoje, elas vão continuar, né, uma extrapolação do que existe hoje, uma extrapolação. E aí tem um risco embutido que é interessante, que é o seguinte, eu já trabalhei, bom, quem está no digital há bastante tempo, estou, sei lá, 17 anos e tal, a própria noção de digital mudou bastante, né? Uma época digital era fazer sites, depois digital passou a ser uma plataforma de campanha, então virou basicamente mídia. Aí depois veio a questão da participação do usuário, depois vira social media, depois... Bom, então teve várias mudanças aí e tal. E é curioso, porque antes dessas mudanças se consolidarem, parecia que o modelo anterior ia durar para sempre, então a gente sempre extrapolava, né? Quando estava no Yahoo, eu lembro quando eu entrei no Yahoo, o Yahoo se autoproclamou como uma media company. Uau, né? Puxa vida, esse, sei lá o quê, 2000 bolinha. Puxa, como assim, né? A internet está dizendo que vai ser uma media company, vai competir com televisão, então que loucura, né? Então, e aí o dinheiro estava entrando e parecia que ia durar para sempre. Quá, 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 quá. Aliás, eu vou fazer justiça aqui. Parte da inspiração para essa reflexão aqui foi de um artigo que eu li na Read Write Web, que falava sobre os riscos que o próprio Facebook pode enfrentar, né, pode ter pela frente. Tem muito a ver com o que eu estou falando aqui. É que eu costurei as coisas, a história da cidade, do Facebook, do Yahoo. Tá? Então, em toda época dessas, né, parecia que a gente conseguia projetar e fazer planos, tal, e construir modelos de negócio, e construir agências, e construir discursos malucos, tal, em cima da extrapolação do presente. Tá? Curiosamente, eu acho que é aí que mora o perigo, porque algumas das coisas, até parece o título de um livro, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, é um livro que fez muito sucesso nos meus 20, 30 anos, sei lá. Quando todo mundo fala, não, porque hoje o vídeo online, porque hoje a busca, ninguém está pensando, é engraçado porque são alguns discursos que é como se a gente está pegando alguns casos absolutamente excepcionais, né? A gente está pegando o sucesso absolutamente excepcional do Google, né? E o sucesso absolutamente excepcional do YouTube, que só é possível por causa do sucesso absolutamente excepcional do Google, né? E está extrapolando isso para a internet como um todo, né? Vídeo é barato de publicar, é de graça, tal, porque o YouTube deu certo. Não era assim antes. Se por alguma razão obscura o YouTube subir no telhado, não sei quem vai estar pagando essa conta, não sei quem vai estar montando essa estrutura. Se por alguma razão qualquer o Google também entrar em colapso, por alguma razão, vamos supor, de repente, agora não precisa mais fazer busca porque, por alguma razão, né? Alguma evolução qualquer das interfaces ou dos devices e tal, que de uma certa maneira já está acontecendo. Quer dizer, eu quando estou viajando eu uso um TripAdvisor, eu não fico procurando no Google. Eu quando vou escolher um hotel, eu também uso o TripAdvisor, né? Aliás, quando eu quero comprar um livro ou ver informação, eu vou direto para a Amazon. Então você começa a perceber que mesmo alguns cenários que seriam, sei lá, primazia da busca, já estão começando a mudar de figura, né? Os caras devem estar percebendo isso, né? Então, a gente fica sempre falando, o digital, a internet, mas a gente está normalmente, de novo, extrapolando alguns méritos, algumas qualidades, algumas possibilidades que foram criadas ou tornadas possíveis por coisas excepcionais, né? Se não houvesse, os Google, se o Google sobe no telhado, se a Microsoft sobe no telhado, se a Apple sobe no telhado, como pode acontecer? Tantas outras já subiram no telhado. Tantas outras, entendeu? Tanto. Se eu pegar nesses 17 anos e pensar tanta coisa que era super promissora e bacana e legal, que simplesmente capotou do dia para a noite, né? Se ela sobe no telhado, e aí? Vai ter alguém no lugar? E aí? Alguém, será que vai continuar sendo possível essa história toda? E aí? Uma outra coisa curiosa é que a gente também esquece, muitas dessas coisas são possíveis porque tem cara com muito dinheiro, não só as grandes empresas, mas investidores com muito dinheiro apostando que o digital é o futuro. Então aí os caras bancam lá um Twitter da vida por não sei quantos anos, sem dar lucro. Os caras bancam Pinterest, um Instagram, seja o que for, sem dar lucro. Vão bancando essa história toda, investindo dinheiro pesado, compra empresa por milhões, compra empresa por bilhões, etc e tal, imaginando que isso vai dar super certo em algum momento no futuro. Vamos imaginar, e já está acontecendo, alguns dias atrás eu até retuitei esse artigo, que dizia o seguinte: meu, esquece software, agora o lance é investir em hardware. Ups, né? Então, se de repente esse fluxo infinito de dinheiro sair, né, os caras mudam, desencana de internet, desencana de startup, besteira, tá, entendeu? Não vai ter outro Angry Birds, não vai ter outro Facebook, não, o negócio agora é investir em avião não tripulado, o negócio agora é investir em relógio de pulso, sei lá que diabo que o negócio é investir agora, mas se de repente os caras apontam para lá em vez de apontar para cá, a vida pode ficar um pouco complicada. Bem complicada. Então o futuro pode, aquilo que a gente está achando agora, que é tipo lei de Moore, crescimento infinito e tal, a gente esquece que as coisas só crescem porque alguém está botando dinheiro, ou alguém está comprando, ou tem demanda. A coisa não é orgânica, né? A coisa não é tipo, sei lá, gripe asiática, né? A coisa não é tipo capim, sei lá. É muito perigoso essa coisa meio mítica que a gente tem de achar que a tecnologia vai crescer para sempre sozinha, né? Como se ela tivesse alguma autonomia, né? Não preciso lembrar que, sei lá, na década de 40, a grande esperança era energia atômica, 40 e 50, então era o carro atômico, tudo atômico, e nada virou atômico. Aí depois era o rocket alguma coisa, tudo era rocket alguma coisa, puta, meu, esquece, o rocket também não virou nada. Tal. Então é possível, é perfeitamente possível, que em algum momento a torneira seque. É possível que em algum momento o foco mude. É possível que em algum momento, eu acho, é capaz que já esteja mudando, né? E a gente não perceba, porque normalmente o que você percebe é aquilo que alguém pagou para ser publicado, ou alguém está pagando para fazer muito barulho. Então existe um descompasso entre as coisas que realmente são tendência, que tem algum potencial, e aquilo que as assessorias de imprensa, os PRs, ou as empresas, ou os caras que vendem livro, ou as faculdades, ou seja lá quem for, as próprias plataformas, ficam empurrando para a gente como o futuro inevitável. Na verdade, elas estão tentando garantir o próprio futuro inevitável. É bem possível que em algum momento, vamos supor, se você tivesse hoje uma super grana para investir, você ia investir no quê? Em mais um clone do Facebook, em mais um clone do Instagram, em mais um clone do WhatsApp, ou sei lá, você podia fazer, investir na cura de alguma doença, você podia investir, sei lá, em alguma outra solução para o transporte individual nas cidades, não sei, né? Aliás, falando nisso, isso é uma pequena digressão, mas acho que tem um pouco a ver. Hoje de manhã eu estava vendo uma entrevista que foi feita no 60 Minutes, que é um programa americano. Os caras estavam entrevistando o Bill Gates e falando sobre o trabalho lá com a Melissa and Gates Foundation, né? Que os caras estão lá gastando uma super grana, não é nem gastando, não é nem investindo, né? Estão dando, estão colocando dinheiro mesmo ali por umas coisas que são tipo, putz, como é que eu curo a malária, como é que eu curo a pólio, sei lá que doenças, como é que eu faço para as vacinas chegarem no coração da África, como é que eu faço para... N projetos absolutamente, putz, apaixonantes, legais pra caramba, o cara tá colocando grana ali, porque o cara, eu acho que o cara percebeu, foi bom, esse dinheiro, eu provavelmente, aplicando dessa maneira, eu vou provavelmente impactar muito mais e transformar muito mais o mundo, né, do que, sei lá, procurando qual é o próximo WhatsApp para investir, né, e foi super bacana. Tem até um projeto que eu acho muito interessante, que é um reator nuclear, entre aspas, limpo, né, um reator nuclear mais seguro, mais barato e tal, atório, muito interessante o tema. Então vamos voltar para cá. Tudo isso eu estou trazendo essa reflexão aqui a público, porque eu já vi um pouco esse filme, né, essa história de você ver alguma coisa que está dando certo agora e acreditar que ela vai desabrochar e vai crescer para todo sempre, por mágica, né? Mas a gente acaba esquecendo que essas coisas todas têm algum tipo de sustentação. Ou elas são sustentadas por um modelo de negócio, ou são sustentadas por esperança dos investidores, ou são sustentadas por algum tipo de comportamento dos usuários. E essas coisas podem mudar muito rápido. Eu já vi isso mudar bastante, né? Eu já vi isso mudar bastante. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estou pensando nisso inclusive para mim mesmo, em termos de carreira, em termos de vida, tá? Lá estou eu de novo repensando carreira, né? Repensando, vendo como é que, né? Como é que eu trabalho, etc. Para ver onde a gente amarra o próprio bode, né? Porque até que ponto a gente vai conseguir esticar alguns modelos existentes, né? Até que ponto a gente vai conseguir replicar algumas coisas que só dão certo lá fora, porque as condições que suportam, as condições de sustentação são diferentes, né? E eu acho que era basicamente isso, viu? Eu ainda continuo bastante intrigado com essa questão das cidades no futuro, porque bastante preocupante para mim, aliás, falando nisso, falando em cidades no futuro, olha que interessante, um semáforo bastante crítico, numa região de trânsito já complicado, num horário ruim, aparentemente o semáforo pifou, e aí nós vamos ter que fazer um crowdsourcing aqui, apelar para... Eita, nós! Apelar para resolver na negociação interpessoal o que eu adoraria que um bom semáforo resolvesse. Bom, é isso, meus caros. Eu vou parar por aqui para eu conseguir prestar um pouco mais de atenção no que eu estou fazendo, muita calma nessa hora. Muito obrigado, grande abraço, grande Paulo Júnior, falando Roda e Avisa.